Para nós é um privilégio ter você aqui no nosso meio. Nós temos hoje a Lisandra, vem cá, Lisandra. Temos a Lisandra que está com a gente hoje. A Lisandra é a nossa missionária, uma das missionárias apoiadas pela nossa igreja. A Lisandra, ela saiu dessa igreja 8 anos atrás. Ela foi a primeira seminarista enviada, quando eu cheguei como pastor, pelo menos depois que eu cheguei como pastor, a Lisandra foi a primeira seminarista que nós enviamos para ser treinada em teologia. Ela fez 4 anos de teologia no Seminário Betânia e depois disso, então, Deus abriu uma porta para ela trabalhar na Companhia Nissi, que é a maior companhia de teatro cristão do Brasil. O ano passado nós recebemos a Nissi aqui, foi lá no Cine Teatro, talvez você se lembre, né, da peça. E nós recebemos então a equipe o ano passado. E a Lisandra inclusive treinou alguns dos atores e atrizes que estavam lá. A Lisandra inclusive treinou e tem trabalhado com jovens de todo o Brasil e de fora do Brasil, treinando e enviando eles então para fazerem missões através de teatro, usando as artes para proclamar a verdade da palavra de Deus. A Lisandra já fazem 8 anos então que ela saiu, 4 anos no seminário, 4 anos com a companhia Nissi, mas ela vem todo janeiro e a gente gosta de conectar, criar essa conexão, né, da nossa igreja com ela. Se você contribui com a igreja, parte da sua contribuição vai para a Lisandra. Ela é uma das missionárias que é enviada à nossa igreja, sustentada pela nossa igreja, junto com o Rafa e a Pri, que estavam na África, agora estão em Porto Alegre, se preparando para voltar para a África, e também um outro casal que está num país sigiloso. A gente não fala muito a respeito deles, mas temos um outro casal que vocês conhecem, você faz parte da PIB, você conhece eles, que estão num país onde é proibido você pregar o evangelho, você pode ser morto por isso. Então a gente mantém alguns sigilos, mas são missionários que a nossa igreja apoia, e a gente louva a Deus pela vida dali, e nós vamos ouvir a palavra de Deus a partir da vida dela hoje. Pedir para você estender sua mão para cá, manda sua oração para cá, nós vamos abençoar a vida da Lisandra antes dela pregar. Pai, nós te louvamos pela vida dali. Te louvamos porque o Senhor levantou ela nessa casa, aqui que ela conheceu Jesus, aqui que ela se entregou a Deus, foi daqui que ela foi enviada para o seminário e é hoje sustentada por essa igreja. Deus, obrigado por levantar nela uma mulher, fazer dela uma mulher de Deus, levantar nela uma liderança, Deus, onde ela tem liderado pessoas que têm abençoado o Brasil e o mundo, que tem passado, ó Deus, pelo cuidado, pelo treinamento da Lisandra. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida dela. Honramos, Deus, aquilo que ela carrega, a maturidade que o Senhor tem dado a ela, ó Deus, a experiência contigo que o Senhor tem dado a ela durante esses anos. E nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor fale agora ao nosso coração através da vida. Nós abençoamos ela em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Lí. Deus abençoe.
Prazer, meu nome é Lisandra. E assim como o pastor falou, eu vou falar rapidamente da minha trajetória até aqui e depois nós vamos para a palavra de Deus. Bom, em 2015 eu fui para o seminário, estudei 4 anos teologia, só que enquanto eu estudava lá, o Senhor sempre me chamava para a área de artes. Isso, meu coração sempre pulsava para esse lado. Então eu conheci a companhia Nissi, eu falei, bom, eu quero fazer parte disso, né? E só que a minha mãe, ela não queria muito que eu fizesse teatro. Antes mesmo de eu me converter, ela não queria isso, porque ela falava que não dava dinheiro, que isso não dá futuro e não sei o quê. Eu era meio hippie, queria viajar ao Brasil, fazendo artes. E cá estou, né? Viajando o Brasil, fazendo artes. Deus faz os seus meios. Então, eu terminei o seminário depois de 4 anos. Então, eu fui para o Instituto Nissi de Missões, que é a nossa escola de missões da Companhia Nissi. Então, se você quer fazer parte da Companhia Nissi, se você um dia tem um sonho de, não sei se para a África, para a Índia, ou para o sertão, ou trabalhar com teatro, aqui no Brasil, Companhia Nissi é o caminho, mas para você fazer parte, você precisa passar por essa escola, que foi o que eu fiz. Eu passei por essa escola, estudei um ano, na época era 1 ano o curso, e ali nós aprendemos teologia, missiologia, tudo com ênfase em artes. Então é 6 meses de teologia, missiologia, depois é teatro, dança, música, circo, e por aí vai, né, as artes que tem tanta coisa. E eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa. E no final de 2019, então eu iria receber o convite ou não para eu participar, então, da Companhia Nissi. Então eu teria que ser aprovada. E aí fiquei naquela angústia, será que eu fui aprovada, será que não fui, para onde que eu vou, eu sei que o meu lugar é na missão, para onde o Senhor quer me levar. Até que no final de 2019, na verdade foi 2020, em janeiro de 2020, o Senhor mandou... A moça lá, né, a responsável, mandou uma mensagem e falou que eu então iria participar da Companhia Nissi como missionária em tempo integral. Então, arrumei minhas coisas, fui para Ibiúna, interior de São Paulo, E lá eu fiquei em 2020, só que foi o ano da pandemia. Então, tudo aquilo que eu tinha imaginado, que eu ia viajar, fazer teatro, nada deu certo, porque veio a pandemia e acabou com todos os nossos planos. Mas, amém, o Senhor fez muito mais daquilo que a gente poderia imaginar. Em 2020, então, eu fiquei servindo ali na base, a gente começou a levantar outros meios de recursos, porque quando nós apresentamos teatros nas igrejas, é um meio de nós levantarmos recursos para enviar para a África. Lá na África, nós temos uma escola, onde nós damos aulas para mais de 1.500 crianças, nós damos alimentação para elas, e tudo isso a gente faz com o apoio aqui das igrejas brasileiras, né, que elas têm nos mantido na missão. E por fim, tá, 2020, final de 2020, recebi um convite para eu poder ser obreira, que é tipo uma coordenadora da escola de missões, aquela que eu fiz em 2019. E mal sabia eu que eu iria fazer isso na minha vida. E aí eu recebi esse convite e o Senhor falou, né? Tá, vai, pode ir, que eu vou te abençoar. Então eu larguei tudo de novo, fui em Araçatuba, iria começar a escola, seria em Araçatuba, antigamente era em Ibiúna, depois foi para Araçatuba, que é interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Então eu fui para lá, fui trabalhar lá, né, como coordenadora daquela escola, e foi onde a gente recebeu mais de 100 alunos durante 2 anos, formando eles, capacitando eles e podendo enviar eles para as missões. Recentemente nós enviamos 4 alunos para Angola para poder fazer o trabalho lá, e temos enviado outras pessoas, outros missionários que já estão preparados pelo Brasil afora. Também temos uma menina que passou por mim, que foi para os Estados Unidos, teve uns que foram para a Europa, e por aí vai, a gente vai fazendo um trabalho ali, capacitando eles para que eles possam, então, estar prontos para a missão. E no meio disso tudo, dessa loucura toda da minha vida, eu conheci novas pessoas, eu passei por novos lugares, conheci novas culturas, fui para o sertão. Esse ano, 2022, os alunos ali, quando eles participam da nossa escola, agora é 5 meses. Então, eles estudam 2 meses de teologia e missiologia, 2 meses na área de artes. Então, quando a gente, quando eles estão ali, o último mês deles é o prático deles. Então, a gente pega aquela galera toda e vai viajar para algum lugar, ali perto na região ou para o sertão, enfim, para onde o Senhor nos enviar. E nós vamos para que eles possam conhecer, para que eles possam entender um pouco melhor outras realidades, para que o coração deles possa queimar para outros lugares e que o Senhor possa falar com eles através dessas experiências. E não somente uma experiência, né, mas uma vivência ali do que o Senhor tem para nós naqueles lugares. Então, novembro, dezembro, eu estava no sertão e quando eu voltei de viagem, eu peguei e fui agradecer ao Senhor, né, agradecer por tudo aquilo que Ele fez, as coisas maravilhosas que Ele fez na nossa vida ali naquele lugar. E tem um lago, lá onde eu moro tem um lago, que é onde eu gosto de fazer meu devocional, que é o único lugar que eu posso ficar sozinha, porque lá todo mundo em comunidade. Eu durmo com mais 6 meninas, e aí do lado do quarto tem mais os meninos, aí tem o dormitório das meninas, dos meninos, então eu sempre vivo nessa comunidade. E então o único meu refúgio ali, se não é minha cama, o meu colchão simplesmente, é lá no lago. Então eu fui lá orar e agradecer ao Senhor pelo prático, né, por tudo que a gente viveu lá no sertão, que é um povo que eu amo demais. E lá eu fui agradecer ao Senhor. E o engraçado, quando eu estava orando, agradecendo a Ele, tinha uma oração que eu fazia já desde agosto. Eu até compartilhava com o pastor. Falava, pastor, eu preciso decidir sobre o ano que vem, o que eu vou fazer da minha vida. Que chega no final do ano ali a gente começa, né? Como é que vai ser o novo ano, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. E aí na vida, na missão, não é diferente. Eu comecei a orar ao Senhor pedindo uma resposta. E Ele ficou absolutamente em silêncio comigo. Isso foi muito triste. Mas a resposta veio, graças a Deus. E ela veio através da minha oração de agradecimento a Ele. Que eu fico assim, meu Deus, quando a gente menos espera, o Senhor nos responde. E eu estava orando ali e eu tive uma visão. Eu estava orando, realmente falando ali do sertão e tal. E aí eu vi um vaso de flor. E esse vaso de flor, ele estava todo rachado. E aí eu não entendi. Eu falei assim, como assim, Deus? Por que esse vaso está rachado, né? E eu vi que as raízes dessa flor, elas estavam crescendo. E elas estavam crescendo tanto que elas estavam quebrando aquele vaso. Então, na mesma hora, eu entendi, comecei a chorar, obviamente, que o Senhor estava me mudando de lugar. Porque uma planta, quando ela começa a crescer, ela precisa de uma terra maior, ela precisa receber mais água. E aquele vasinho que eu estava, não estava mais me suportando ali, porque eu precisava ir para um lugar maior. Então, 2023, o ano do novo, é o ano que o Senhor vai fazer novas coisas na minha vida. Então, Ele está me enviando esse ano para um novo lugar. Vou continuar na Companhia Nissi, vou voltar lá para Ibiúna, e lá em Ibiúna nós vamos, eles dividem as equipes para sair pelo Brasil apresentando teatro. Então, a princípio, é isso que eu irei fazer esse ano. E vai ser um ano do novo sobre a minha vida mais uma vez, onde eu vou conhecer mais pessoas, mais culturas. E vai ser muito bom, eu amo novidade, não sei vocês. Então, se Deus está falando com vocês, se vocês estão com medo de largar alguma coisa para receber o novo de Deus, vai com tudo, porque Ele tem o melhor para a vida de vocês. Amém? E no meio desse caminho todo, eu também conheci uma pessoa. E essa pessoa, ela também viveu novas coisas em Deus. Ela foi para uma nova nação, ela recebeu um novo governo, ela teve uma nova cultura, teve que aprender uma nova língua, teve que aprender uma nova literatura. E talvez você conheça essa pessoa e está lá no livro de Daniel, que foi escrito pelo profeta Daniel, e o nome dele é Daniel. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em Daniel, nós vamos ver alguns versículos aqui. E uma das coisas mais interessantes sobre a vida de Daniel é o caráter dele. O caráter dele que é íntegro, a identidade dele que era firmada em Deus. E quando eu estava estudando sobre ele, cada capítulo que eu lia, cada coisa que eu lia, eu falava, caraca, tem mais coisa aqui para absorver, tem mais coisa. E o Senhor não parava de me mostrar coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje essas lições que eu tirei através da vida dele. E, bom, para a gente poder entender um pouquinho sobre Daniel, em 587 a.C., a cidade de Jerusalém, ela foi tomada pelo Império Babilônico. 2 anos depois, ela foi totalmente queimada, foi destruída, então eles pegaram os israelitas que moravam ali e colocaram eles lá no Império Babilônico, espalharam eles por todos os lugares, saíram das suas casas, saíram de suas famílias, saíram daquela cultura que eles tinham ali e foram dispersos e foram exilados lá na Babilônia. E o rei daquela época era o Nabucodonosor. Talvez você já tenha ouvido sobre ele, você conhece um pouco da história, Daniel que interpreta os sonhos. Então o rei Nabucodonosor, ele pede, ele ordena, né? Isso a gente pode ver lá no versículo 3. Ele vai ordenar, mas isso eu vou ler aqui rapidamente para vocês, que eu não pedi para pôr. Aí eles vão brigar comigo. Mas o rei ordena que trouxessem jovens de boa aparência, sem defeitos físicos, cultos, inteligentes e capacitados para servir no palácio. Vendo essas 5 qualidades aqui, se fosse eu naquela época, eu já ia ver que eu não ia entrar nesse império babilônico ali para estar no... Não no império, né, mas para estar no palácio do rei. O rei, ele queria pessoas inteligentes, pessoas cultas, para que pudesse servir a ele. Então, não era qualquer pessoa que pudesse estar ali naquele palácio. E Daniel era um deles. Então, por que Daniel foi parar lá na Babilônia? Porque Daniel, ele tinha todas essas qualidades. E não somente ele, né, como outras pessoas também, como seus amigos, né, que é muito conhecido, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também foram para lá. E lá no capítulo 1, versículo 5, o rei vai dizer assim: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. Então o rei ali dá um banquete para eles e fala assim: ó, todos os dias vocês podem comer do que vocês quiserem aqui. Vocês têm que estar fortes, têm que estar capacitados, porque depois vocês vão me servir. E pensando num banquete de um rei, gente, não sei como vocês imaginam, mas eu imagino tipo uma ceia de Natal, né, que foi menos de um mês aí. Cada um da família traz uma coisa gostosa e a gente come, se diverte. Não sei como é que é na família de vocês. Na minha, normalmente é assim, cada um leva um prato. E a gente come, meu Deus do céu. Que aí quer entrar 2023 para fazer regime. Aí não dá muito certo, né? Que a gente se entope no final do ano. Mas vamos lá, né? E Daniel, então, ele olhou para tudo aquilo. E aí que vem, né, a famosa dieta de Daniel. Quando ele fala, eu não quero comer nada disso. Isso a gente pode ver lá no capítulo 1, versículo 8. Daniel vai dizer assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Gente, Daniel rejeitou toda aquela comida, todo aquele banquete. Aquele banquete lá do Aquarius, onde eu almocei hoje. Ele rejeitou tudo aquilo. Porque ele queria comer apenas vegetal e tomar água. Porque ele sabia que aquela comida ali era impura. E muito que provavelmente aquele banquete, aquela comida ali era servida aos deuses lá da Babilônia. E Daniel sabia que aquelas comidas eram impuras, que ele não poderia comer delas. Porque ele seguia as leis de Moisés. Se nós vamos ver lá no livro de Levíticos, Moisés, ele vai dar umas ordenanças, ele vai, né, escrever cada detalhe das leis e tem as comidas ali, né, do que era impuro e do que era puro. E provavelmente, né, por isso que Daniel não quis comer daquelas comidas, aqui, ali tinha alimentos impuros para ele. E ele sabia ao Deus que ele servia, ele sabia que aqueles alimentos ali não iriam saciar ele, porque eram alimentos impuros. E ele preferia obedecer às leis de Deus, às leis que Moisés tinha deixado. E hoje eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim, será que nós temos servido às leis do Senhor? Será que nós temos... Desculpa. Será que nós temos servido as leis do Senhor? Será que nós temos servido as leis desse sistema? O que será que nós temos servido hoje? E Daniel, né, como eu disse, ele escolheu, ele decidiu não servir ao rei ali, a querer comer aquela comida. E porque ele se importava em obedecer ao Senhor. E quando nós vemos isso, quando nós vemos essa questão sobre obedecer às leis, Jesus ele veio à Terra e ele resumiu todas as leis em duas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu tudo para a gente porque ele saberia que nós seríamos muito complexos, nós seríamos pessoas difíceis de lidar. Então, ele pega e resume tudo isso. Então, tem os 10 mandamentos lá, não matarás, não adulterarás. Por que ele vai colocar aquelas leis ali também? Porque se eu devo amar ao Senhor, se eu devo amar ao próximo. Então, se eu amo o próximo, eu não vou matar, porque eu amo ele. Se eu amo o próximo, eu não vou adulterar, porque eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo. Então, a lei dele veio assim para simplificar tudo e foi o suficiente para a nossa vida. Essas duas leis. E será que somente essas duas leis nós temos obedecido? Ou será que nós temos se deixado levar pelo sistema desse mundo, onde eles impõem coisas sobre nossas vidas, eles querem que nós façamos coisas, e hoje nós temos a política que ela está submergindo na nossa vida e vão colocando mais leis e mais coisas que querem que nós façamos. Mas aí nós temos que decidir se nós vamos obedecer essas leis que vão dizer quem nós não somos, que nós vamos tirar nosso caráter de cristão ali, se nós fizermos, obedecermos a isso, nós vamos seguir a lei do Senhor. E a segunda lição que eu tiro aqui da vida de Daniel é quando Nabucodonosor ele teve o sonho. Aquele sonho que é uma estátua e cada parte do corpo era feita de uma parte, de bronze, de ouro, de barro, enfim, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o rei teve esse sonho e ele pede para que os sábios, para que os astrólogos, para que os encantadores, os adivinhos, pudessem interpretar o sonho do rei. E não somente interpretar o sonho do rei, mas dizer o que o rei tinha sonhado. E se eles não fizessem isso, o rei iria mandar matar todas essas pessoas, todos esses sábios. O rei iria mandar matar todos eles. Então Daniel acaba sabendo disso, né? E ele fala assim, eu vou fazer isso, eu vou interpretar o sonho do rei, eu vou orar ao Senhor, ele vai me dar. E os sábios daquela época, eles falaram o seguinte, que isso era uma loucura, né? Poder adivinhar o sonho de outra pessoa. A gente mal sabe interpretar os sonhos que a gente tem. Imagine adivinhar o sonho de alguém. E lá no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 11, eles falam, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Então, os deuses deles não poderiam revelar porque eles não vivem entre os mortais. Mas existiu um que conseguiu revelar porque o Deus dele habitava entre os mortais. O Deus dele habitava entre eles e habita entre nós hoje. Graças a Deus por isso, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele está aqui no nosso meio e ele quer falar conosco todos os dias. E lá em Daniel capítulo 1, versículo 17, por que Daniel sabia interpretar? Porque Deus... a esses quatro jovens, né, a Daniel e seus amigos, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Deus deu esse dom para ele. Não foi algo que ele, eu vou fazer por mim mesmo, eu sei, eu vou orar, vou inventar aqui. Eu vou fazer isso porque o Senhor me deu esse dom de revelar sonhos. Então, eu vou orar ao Senhor, vou pedir para ele, eu sei que ele vai me revelar. Porque eu sei que ele não quer acabar com essas pessoas aqui. E com fé, então Daniel orou com seus amigos e Deus revelou a ele. Deus revelou a ele o sonho detalhadamente e deu não somente o sonho, mas também deu o significado do sonho para falar para o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, então, ele fica espantado, né, com o que Daniel conseguiu fazer, interpretando o sonho. E lá no capítulo 2, versículo 47... O rei disse a Daniel, não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, O Senhor dos reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então o rei, ele reconhece que Deus de Daniel era o Deus dos deuses, era o Senhor. Só que mesmo ele reconhecendo isso, ele entende aquilo, mas ele ainda tinha coisas que colocava entre ele e Deus. A sua soberba, a sua ganância, ele era o rei afinal. Então aquilo ali colocava entre ele e Deus. E tudo aquilo que está entre nós e Deus é idolatria. Se nosso trabalho está entre nós e Deus, o trabalho é uma idolatria. Se a nossa família está entre eu e Deus, a nossa família é uma idolatria. Se nossos filhos estão entre eu e Deus, é uma idolatria. Os nossos estudos, tudo isso acaba se tornando idolatria, porque está entre eu e Deus. E nada pode estar entre eu e Deus, somente o Senhor. Porque qual que é a primeira lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo aquilo que a gente coloca acima já é uma idolatria. E Daniel, ele sabia disso. Daniel pegou essa lei e ele pegou então e falou assim: cara, eu não vou revelar para você porque eu sou melhor que todo mundo, do que todos esses sábios aqui, mas porque o Deus que habita em mim, ele pode me dar isso. E então o rei reconhece o Senhor ali naquele momento e ele fala mesmo, né, que o Senhor então é o rei dos reis. E gente, isso é maravilhoso, porque o dom que o Senhor Deus deu para Daniel era para a glória do Senhor. E hoje Deus nos dá dons, nos dá talentos, e nós muitas vezes usamos para a nossa própria glória. Nós usamos para querer se achar melhores que os outros. Só porque eu canto melhor que fulano, então ele ali não sabe de nada. Eu toco melhor que o outro, eu sei falar melhor que o outro, eu sei atuar melhor que o outro. E no campo ali onde eu estou hoje, né, no meio artístico, isso é muito, muito normal. Os artistas, né, um que saber melhor atuar que o outro, então eles colocam os dons para a sua própria glória. E são pessoas cristãs, são missionários e vivem dentro desse meio e mesmo assim colocam isso acima de Deus. Então os seus dons e os seus talentos você tem colocado a quem? Você tem servido realmente ao Senhor ou a você mesmo? Será que aquilo que o Senhor tem entregue nas tuas mãos é para o seu próprio ego? Se sim, a gente tem que repensar, porque assim como Daniel tinha um caráter íntegro, a gente pode aprender sobre a vida dele, para que nosso caráter também seja íntegro. E aqui, o último ensinamento sobre a vida de Daniel é quando o rei ele tem outro sonho. Já não bastava um, teve outro sonho. E lá no capítulo 4, versículo 8, ele vai chamar novamente os astrólogos, os mestres, os sábios, todas aquelas pessoas inteligentes para poder revelar o outro, para poder interpretar o outro sonho que o rei teve. Só que ninguém saberia interpretar, senão somente Daniel, porque o Deus deu aquele dom a ele. Então Daniel, por fim veio Daniel, está lá no capítulo 4, versículo 8. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. Então Daniel aqui, ele consegue revelar de novo o sonho para o rei. E fala para ele tudo o que iria acontecer. E fala que ele deveria servir a Deus e tudo mais. Mas uma coisa interessante aqui que eu queria observar com vocês é que o rei deixou explícito aqui que o nome de Daniel era chamado de Beltesazar. Então, lá naquela época, era muito comum eles trocarem os nomes. E Beltesazar significa, ele é o nome do meu Deus. É o Deus do rei Nabucodonosor ali. E o Bel ali significava que era um rei, que era um Deus. E Daniel significa Deus é o meu juiz. Então, é muito engraçado isso, porque Daniel ele sabia quem ele era. Daniel significava Deus é o meu juiz. Então, ele pega realmente aquele nome, o significado do seu nome, ele fala, Deus é meu juiz, eu não vou deixar aqui, que por mais que mudem a minha identidade, eu não vou mudar quem eu sou, eu não vou mudar o meu caráter, porque eu estou aqui na Babilônia agora, porque me colocaram sobre esse lugar, sobre novos deuses, sobre nova cultura. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a quem eu pertenço, eu sei o nome que o Senhor me deu, e eu vou fazer jus a isso. Então ele não simplesmente pegou aquele nome de Beltesazar, colocou sobre ele e falou assim, agora eu vou ser um deus aqui, agora eu vou, podem vir me adorar, ou eu vou adorar os outros deuses aqui também, não. Ele fez com que o nome do Senhor fosse juiz sobre todas as coisas ali naquele lugar. E é engraçado porque o meu nome não é um nome comum, meu nome se chama Lisandra, e quando eu fui pesquisar o significado do meu nome um tempo atrás, significa Lisandra, esqueci o que significa. É, que liberta os homens do pecado. E acho que é alguma coisa assim, agora esqueci. Mas é alguma coisa assim, que liberta os homens. E quando eu recebi, quando eu vi esse significado, eu falei, caraca, tipo, eu não, quem sou eu para libertar alguém? Eu sei que eu não tenho esse poder, mas eu sei que o Senhor pode fazer sobre mim. Então Ele pode usar a minha vida por onde eu for para poder libertar as pessoas, libertar elas dos seus pecados, da escravidão, das correntes que ali prendem elas. E então o significado do nosso nome é muito importante. Talvez você não saiba o seu, e eu te dou uma dica de você pesquisar e colocar o seu nome diante do Senhor, porque Ele te chamou, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele tinha um propósito com você. E minha mãe, meu pai não fazia ideia do significado do meu nome naquela época, não existia internet, para poder saber o significado disso. E uma coisa interessante aqui, que depois que o Daniel ele interpreta o sonho, Nabucodonosor nomeou ele como governante de toda a província da Babilônia, após ele ter interpretado e revelado o sonho ao rei. Mesmo ele como governante, isso não mudou quem ele era. E ele estava como governante, ele não era governante. Então o Senhor, o rei colocou ele como governante ali naquele lugar. Então ele poderia se achar mais ainda agora. Agora eu sou o gerente da empresa, agora eu sou o chefe. Ele poderia muito bem empinar o nariz dele e andar e querer demitir todo mundo, querer colocar uma nova equipe ali de gestão, mas não. Ele fez o trabalho dele ali como servo, como humilde e sempre em reverência ao Senhor dele. E uma coisa interessante aqui é sobre o que ele era. Ele estava como governante. E o verbo ser, que eu sou ou eu estou fazendo alguma coisa, isso para a nossa vida é muito interessante, porque o verbo ser, ele é utilizado para a característica permanente. Então, eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. É aquilo que você é, permanente sobre a sua vida. Daniel, ele era filho de Deus. E quando o verbo é estar, ele é utilizado para características temporárias. O pastor, ele está como pastor hoje. Pode ser que amanhã ou depois ele deixe de ser pastor, mas hoje ele está. Então, é algo temporário sobre a vida dele. E assim como eu estou como missionária hoje, pode ser que amanhã ou depois eu deixe de ser missionária, mas eu vou continuar sendo filha de Deus, eu vou continuar sendo cristã, eu vou continuar sendo pequeno Cristo aqui na terra, porque eu sei quem eu sou e minha identidade está nele e não está nos lugares onde eu posso ir. Então, se você tem sido colocado no meio do trabalho ali, onde existe muita corrupção, onde existe muita ganância ali no meio, você não pode se corromper com aquilo, porque você tem que saber quem você é. Você tem que saber que o seu caráter está nele, que sua identidade está nele. Então, você tem que saber realmente qual é o significado disso. A sua identidade como filho, que é obedecer às leis de Deus, né? Amar a Deus, como eu já falei. E um exemplo muito claro disso é lá em Mateus 26, 73. Um exemplo muito claro que nós vemos aqui de uma pessoa que andava com Jesus. Ela andava com Jesus e ela começou a se parecer com Jesus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos parecer com Jesus. Porque Jesus é filho de Deus, é filho legítimo dele, e nós somos por adoção, como nós vamos ver logo depois, lá em Romanos. Então, Pedro vai negar Jesus ali, todo mundo conhece aquela história, que Pedro nega Jesus 3 vezes. Só que na terceira vez, quando ele vai negar Jesus, as pessoas falam assim: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Pedro já estava andando com Jesus e o seu modo de falar já era parecido com o de Jesus. As pessoas já olhavam para Pedro e já sabiam que ele não pertencia àquele lugar. Ele era diferente, ele tinha algo diferente porque ele era parecido com Jesus. E embora ele tenha sim negado a Jesus, mesmo assim aquilo ali não dizia que ele não era parecido com Jesus. Ele ainda estava em aperfeiçoamento. Assim como hoje, depois de 8 anos na missão, eu ainda estou em aperfeiçoamento. Assim como você está em aperfeiçoamento ainda, não vai ser de uma hora para outra que nós vamos simplesmente se tornar perfeitos, porque isso é só na glória. Mas aqui na terra nós temos que buscar ser cada dia melhor, nós temos que procurar ter esse caráter que Daniel nos ensina a ter. E sobre nós sermos filhos de Deus, que é a nossa identidade nele, nós podemos ver isso lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 13 ao 16. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ali no último versículo, você pode observar que o Espírito está em letra maiúscula. O próprio Espírito testemunha nosso Espírito em letra minúscula que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testemunha nosso Espírito que nós somos filhos. E se você tem dúvida disso, se você tem dúvida sobre a sua identidade, eu falo hoje para você que você não precisa ter, porque está escrito aqui nas Escrituras. E se você acredita nas Escrituras que ela é a verdade sobre todas as coisas, ela vai te dizer que você é filho. E hoje Deus te chama de filho, de filho amado. E você pode olhar para Ele e dizer, Abba, Pai. Você pode ter essa intimidade com Ele, porque o véu foi rasgado. Lá no Antigo Testamento, creio que Daniel não tinha esse contato com Deus tão ali pessoal como nós podemos ter hoje. Porque naquela época existia ali o tabernáculo, existia outras questões que não permitia que todos se pudessem chegar à presença de Deus. Mas hoje o véu foi rasgado. Hoje Deus ele se coloca na nossa frente como Pai. E assim como Ele falou para mim numa visão, Ele pode falar para você também. Ele pode te mostrar. Assim como lá com o rei, Ele fez através de um sonho, Ele pode falar para você. E se você tem dúvida de que Deus é seu Pai, você pode perguntar para Ele essa noite, que Ele vai se revelar, Ele vai falar com você, porque é isso que Ele quer. E eu queria convidar vocês a se levantarem para que eu pudesse fazer uma oração nessa noite. Para que a gente pudesse entender tudo isso que foi dito sobre nós obedecermos aos mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que nossos dons sejam para a glória do Senhor. E que nossa identidade esteja firmada nele. Que o nome que o Senhor nos deu seja para a honra e glória dele. Amém. Senhor Deus, Pai, eu quero agradecer, Jesus. Quero agradecer por esse tempo, Senhor Deus. Quero agradecer, Pai, por cada um que está aqui nesta noite, Jesus. Te agradeço, Pai, por essa palavra. Te agradeço pela vida de Daniel, Senhor Deus. Que mesmo estando em um lugar, Pai, onde era totalmente corrompido, onde as pessoas ali eram promíscuas, Senhor Deus, onde eles adoravam outros deuses, Ele não deixou de adorar ao Senhor. E hoje nós somos colocados em lugares difíceis, dentro de escolas, dentro de trabalhos, dentro de empresas, onde é difícil te adorar porque o ambiente não te agrada. Mas nós temos que levar a nossa identidade de filhos, de pequenos cristos, e ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus, Senhor. Senhor Deus, nessa noite, Pai, eu quero que o Senhor se revele para nós, Pai, como um Pai. Assim como o Senhor se revelou para mim algum tempo atrás, como um Pai sobre a minha vida. Assim como o Senhor mudou a minha história. Eu não reconheci o Senhor como Pai. Eu sei disso porque eu não tive meu Pai presente na minha infância. Então isso fez com que eu não olhasse mais para Deus como um Pai. E talvez você que está aqui hoje, olhe para o seu Pai, mas como assim eu vou ver Deus como um Pai se meu Pai me bateu? Se meu Pai me molestou, se meu Pai me tocou de uma forma indevida, ou se meu Pai simplesmente me abandonou a minha mãe. Eu não sei qual foi o seu passado, não sei qual a sua história, mas eu sei que Deus quer fazer algo novo nesse ano sobre a sua vida. Ele quer ter um relacionamento contigo como filho, como filha. Eu queria que, se você tem um problema com a paternidade de Deus, um problema nessa questão de identidade, se você quiser levantar a sua mão para que eu pudesse estar orando justamente sobre isso, pode ficar à vontade, pode levantar a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo Deus que é Pai sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, se revelar como um Deus Pai sobre nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre o coração dessas pessoas, Pai, que têm levantado suas mãos e não reconhecem o Senhor como um Pai, Deus. Que nessa noite o Senhor venha, Pai. Que o Senhor venha falar com eles e chamar eles de filhos, filhos queridos. E se eles têm dúvida que o Senhor estava lá quando aquelas coisas ruins aconteceram, eles possam perguntar para o Senhor: Senhor, onde você estava quando isso aconteceu? Porque eu sei que o Senhor vai responder para ti, meu filho. Eu sei que o Senhor vai responder para ti, minha filha, porque Ele quer ter intimidade contigo em nome de Jesus. O Senhor quer ter intimidade contigo. Ele quer firmar a identidade nele em ti. Ele quer revelar para ti coisas incríveis. Mas você precisa andar com Ele. Você precisa reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Você precisa reconhecer Ele como um Pai na sua vida. Você precisa ler mais as Escrituras. Você precisa se achegar mais nele. Em nome de Jesus, que esse ano do novo nós possamos fazer isso. Que nós venhamos a chegar mais a Deus como um Pai. Porque se nós não nos relacionamos com o nosso Pai aqui na terra, como nós vamos nos relacionar com Ele no céu? não faz sentido. Nós cantamos Maranata, nós queremos que Ele venha, mas nós não nos comunicamos com Ele, nós não adoramos o nome dEle, nós não levantamos glórias ao nome dEle, nós queremos isso tudo para o nosso ego. Então, Senhor, que o Senhor venha quebrar nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha refazer, Pai, todas as coisas sobre nossas vidas. Venha nos perdoar, Pai, de nossos pecados, Pai. Como filhos ingratos que somos, Senhor Deus, nos perdoe, Pai. Perdoe porque muitas vezes eu prefiro não ter relacionamento contigo. Eu sei que isso é uma decisão, não é porque eu tenho muitas coisas para fazer. Mas a preguiça, as coisas começam a vir e eu decido não fazer isso. Eu prefiro deitar e assistir uma série, relaxar minha mente. Eu prefiro não falar contigo. Mas que esse ano seja diferente, que em primeiro lugar nós venhamos te buscar e te adorar em nome de Jesus, que todos os dias nós venhamos levantar honras ao teu nome e glórias a ti, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelas pessoas que estão aqui. Obrigada pelas pessoas que levantaram a mão e querem se relacionar contigo como filhos, Pai. E que eles possam sair daqui diferentes, que eles possam entender a mensagem que o Senhor colocou sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos adotou. Obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos falar Abba, Pai. Paizinho querido. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Amém.
Amém. Você pode ficar em pé ali.